Devocional número 2 da nossa semana, em que estamos começando a trazer a nossa meditação, o assunto do Natal. Ontem conversamos um pouco sobre o que é o Advento, lemos juntos o texto de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, e vimos como este texto nos apresenta a profecia acerca do nascimento do Filho de Deus, aquele que é o Messias. Aquele menino deitado na manjedoura, destinado a governar. Não apenas um governo de um território humano, mas ele é o Senhor de todo o universo. Ele é destinado a governar sobre tudo o que existe por toda a eternidade. O Todo-Poderoso repousa naquela manjedoura. Esta é a imagem apropriada que nós precisamos ter do que de fato aconteceu naquela maravilhosa noite em Belém da Judéia, quando Jesus nasceu. Hoje nós leremos dois textos bíblicos que reforçam para nós esta imagem importante de Jesus como o poderoso, como o Senhor do universo, como o agente da criação, como o sustentador de todas as coisas e que está acima de todas as coisas. O primeiro texto que nós vamos ler se encontra em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E o segundo texto que nós temos para hoje é Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 12. Diz assim: Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei? E outra vez: Eu serei seu pai, e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto. Como roupas, eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Quando você observa estes dois textos que nós lemos na devocional de hoje, o que você percebe de semelhante entre eles? Tanto o texto de Paulo aos Colossenses, quanto o texto de autoria desconhecida de Hebreus, mostram para nós um Cristo exaltado, soberano, todo-poderoso, que está acima de todos os poderes e autoridades deste mundo e do mundo que está invisível aos nossos olhos. Ele é tanto o agente divino da criação, porque todas as coisas foram feitas por ele, como todas as coisas foram feitas para ele, e é ele quem sustenta todas as coisas. A imensidão do universo, tanto o que conhecemos, quanto aquilo que com toda a ciência humana somos incapazes de conhecer, que permanecem envolto em mistério. Absolutamente todos os elementos deste universo estão agora mesmo sendo sustentados por Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é justamente este Todo-Poderoso que governa o universo todo, que sustenta toda a criação, que sustenta o mundo físico como nós o conhecemos, que sustenta a nossa vida. É este Cristo que está revelando ao mundo a vontade de seu Pai. É este Cristo que veio ao mundo em carne, nascendo neste mundo como um de nós, vindo a ser o servo obediente de Deus, que conduziu a sua vida até a morte de cruz, para que nós fôssemos salvos por Deus, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. A obra do menino colocado na manjedoura é a grande reconciliação com Deus, tanto dos seres humanos, quanto dos céus, quanto a terra. Temos ali uma obra maravilhosa que envolve a totalidade da criação e não apenas as nossas vidas particulares. Jesus Cristo está reconciliando com o Pai absolutamente tudo o que existe, sejam coisas visíveis ou invisíveis, do passado ou do futuro. Todas as coisas estão sendo reconciliadas com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, estes dois textos bíblicos reforçam para nós esta importantíssima imagem, estas valiosíssimas verdades bíblicas sobre quem é o menino que está deitado naquela manjedoura. O Jesus que nasceu em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, no tempo do Império Romano, no tempo em que aquela jovem foi visitada e milagrosamente se achou grávida pelo Espírito, Maria, e seu marido José criaram o Filho de Deus. Naquele tempo, Deus estava enviando ao mundo o Salvador, e aquela criança está destinada a governar, porque aquela criança é a encarnação do Deus vivo, é o cumprimento de todo o plano e de toda a promessa de Deus, de que não deixaria o ser humano preso, escravizado pelo pecado e pelos poderes da morte e do inferno. Deus não deixaria a sua criação se perder, se extraviar para sempre. Mas Deus haveria de se envolver com a nossa história e de dentro da nossa história haveria de nos salvar. Jesus Cristo cumpre esta promessa de Deus. Jesus Cristo traz à realidade o plano de salvação de Deus. E esse Jesus Cristo que está na manjedoura, nós sabemos o seu destino. É pela cruz do Calvário, é pela ressurreição dos mortos, é pela exaltação acima de todo nome, de todo poder e de toda autoridade, que esta criança cumpre o seu destino, nos salva e governa para todo sempre. Por isso, neste tempo natalino, nesta atmosfera de Natal que já estamos vivendo neste mês de dezembro, desde o seu início, que tenhamos aí em Jesus esta dimensão clara do seu poder. E a quem de fato o nosso coração se prostra em completa adoração. É importante notarmos que estes dois textos exaltam ao Senhor. Não apenas nos fazem descrições de quem Ele é, mas ao fazerem estas descrições, fazem com que o nosso coração se curve, se prostre em verdadeira e sincera adoração, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, a sua soberania sobre toda a história, o seu papel universal de sustentar a criação de Deus. Esse é um tempo para adorarmos a Jesus Cristo como Ele merece, como verdadeiramente é apropriado adorar o Senhor dos céus e da terra, nosso Salvador e Senhor, aquele a quem nós prestamos contas e diante de quem nós vivemos em submissão, obediência e discipulado. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.